Queridos, abra a tua Bíblia comigo. O Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta noite. Aleluia. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Depois Tito, versículo 2, capítulo 2, versículo 14. Esses últimos dias que eu cheguei de viagem, o Senhor ficou falando sobre propriedade ao meu coração. Sobre propriedade, o que Deus quer falar conosco nesta noite? Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Depois Tito, capítulo 2 e versículo 14. Aleluia. O que é propriedade? Propriedade, segundo o dicionário de língua portuguesa, é qualidade do que é próprio, qualidade especial. E proprietário é que ou aquele que tem a propriedade de alguma coisa, que é senhor de bens. Diz assim, Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então, leiam comigo, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda terra é minha. Propriedade peculiar ou propriedade particular. Vá agora lá em Tito. Capítulo 2, versículo 14. Tito está antes de Filemão. Logo depois de Filemão vem Hebreus. Que diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Na nova tradução, linguagem de hoje, esse versículo ficaria assim: foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele e que se dedica a fazer o bem. Eu creio que muitos já conhecem essa palavra, muitos já conhecem quando Deus chamou Moisés e trouxe a palavra ao coração de Moisés para que ele entregasse ao povo de Israel. Propriedade particular de Deus. Às vezes as pessoas acham que detêm poder sobre os outros. Mas eu aprendo que ninguém é de ninguém. Só podemos ser de alguém do próprio Deus. E quando Deus, ele começa esse versículo, mas ele diz uma coisa muito linda, uma coisa interessante, uma coisa preciosa. Ele diz para o povo de Israel: Deus olhou para toda a terra e escolheu um povo, separou um povo, separou uma nação para ser dele, separou aquele povo para exaltar e engrandecer ao nome dele. Mas havia uma aliança a ser feita ali, e essa aliança era uma aliança de obediência, uma aliança. Quando ele começa a dizer assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar ou particular. Eu não posso ser propriedade de alguém e viver como eu quero. Eu não posso ser propriedade de alguém e viver uma vida de qualquer maneira, não. Há regras que eu preciso respeitar. Há uma aliança a ser feita. Quando nós nos casamos e quando nós chegamos aqui à frente, que o pastor vai fazer o nosso casamento ou que seja no cartório, ali você vai ler que tem direitos, há deveres para serem cumpridos entre os cônjuges. E Deus separa esse povo para ser propriedade. Mas o que me chama a atenção é que quando nós somos propriedade de Deus, quando nós adquirimos alguma coisa, quando eu e você, com a irmã Miriam, com o irmão Carlos, contou esse testemunho tão lindo aqui hoje, da compra deste carro. Quando nós adquirimos um lote, eu fiquei meditando nessa palavra hoje. O que nós fazemos quando nós compramos alguma coisa? A primeira coisa que eu faço é comprar E o quê? Pagar. Eu preciso pagar pela propriedade. Eu não posso comprar e falar, estou passando um papelzinho aqui, estou assinando. Como muitos dizem assim, não, eu vou comprar, mas fulano vai pagar. Não, eu tenho que comprar e eu preciso pagar. Aí Tito traz esse versículo, que Jesus Cristo se entregou por nós, pagando este preço, para que nós fôssemos propriedade dele, um povo especial, um povo zeloso, um povo separado, um povo que viva as boas obras. O que quer dizer com isso? Um povo que realmente tem uma vida consagrada a Deus, um povo que vive uma vida separada, não de qualquer maneira. Se alguém disse para você que serve a Jesus Cristo, que se tornou propriedade particular dele, e vive uma vida de qualquer maneira, que você olha para ele e fala, meu Deus, ei querido, eu estou te dando liberdade diante da palavra de Deus, não acredite. Mas se ele é uma pessoa que tem compromisso, se ele, ele é separado, se ele tem uma vida de boas obras, se ele tem um testemunho precioso, os vizinhos olham para ele e dizem assim, olha aí, realmente mora alguém diferente, a cidade onde ele habita, não, realmente eu conheço porque ele é diferente. Deus comprou aquele povo. Deus escolheu aquele povo para ser seu. Mas aquele povo pecou. Aquele povo falhou. Aquele povo começou a viver uma vida que não era o que Deus tinha para eles. Deus queria ser Deus só totalmente da vida deles. Deus não queria que eles adorassem mais ninguém. Aquele povo viveu experiências tremendas. Como nessa mesma palavra diz que Deus desceu no monte, o monte fumegava com a presença de Deus. A nuvem cobriu aquele lugar. Mas mesmo assim, aquele povo, ele se corrompe. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e estávamos destituídos da glória de Deus. Houve uma separação. Aí Deus, o que que Deus faz? Um projeto já havia sido projetado, caindo em redundância da palavra, projetado no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não tinha mais outra forma que não fosse o próprio Jesus Cristo sendo enviado para uma vez mais pagar este preço por um povo que Deus estaria separando. Um povo que Deus estaria escolhendo. Olha o que diz. 1 Coríntios, eu gostaria que o Eder me acompanhasse. Capítulo 7, 23. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Olha o que Deus diz. Eu comprei a propriedade e eu paguei. Eu paguei o valor que o proprietário me pediu. E não é diferente com a minha vida e com a tua vida. Por preço foste comprados. Mas assim, aqui tem um erro aqui. Mas não vos façais escravo de homens. Por um preço você foi comprado. E que preço foi esse? O preço do sangue de Jesus Cristo. Só havia uma forma. Eu e você temos acesso ao trono de Deus novamente. Tornamos propriedade particular dele. Muitas pessoas entram como eu também entrei um dia, outrora, 12 anos atrás. Propriedade não de Jesus, propriedade do maligno. Quantas pessoas adentram neste lugar, propriedades, escravas do maligno. Sem nenhuma esperança, sem nenhuma herança. De uma vida melhor, de uma vida com, no céu, de uma vida eterna. Mas Jesus Cristo pagou esse preço para mudar a sua história. Para declarar para você que Ele quer nos tornar propriedade. Quando nós somos propriedade, pensa para você ver. Você vai lá, namora o imóvel, namora o lote. Corre atrás, procura saber se realmente vale a pena o investimento. E depois que você compra, você se alegra com o que você comprou. E é o que o apóstolo Paulo nos relata, que nós somos comprados por este preço, preço de sangue. Agora, olha o que diz 1 Pedro. Eu quero andar na Bíblia com você, para você entender o que Deus está dizendo aqui hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não foi por prata e ouro. Mas aí o versículo 19 diz assim: vocês foram comprados ou libertados pelo precioso sangue de Cristo. Você não foi comprado com ouro, com a prata, mas com o sangue de Jesus Cristo. O que que você quer dizer com isso, irmã Verinha? Eu quero dizer para você, querido, quando é que você é comprado? Jesus já te comprou quando ele se entregou na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço que eu e você. E a gente costuma dizer que não éramos merecedores. Não merecíamos o preço que ele pagou, mas mesmo assim ele pagou esse preço. Deixou um trono de glória, deixou a adoração dos serafins, deixou tudo para se humilhar na forma de homem, para morrer, ser açoitado, ser ferido, crucificado, morte de maldição. Será que você merece mais do que isso? As pessoas, elas são corrompidas. Corruptíveis, as pessoas são compradas por tanta coisa lá fora. Mas ninguém pode conhecer o seu verdadeiro valor. Aqui na terra ninguém vai saber qual é o seu verdadeiro valor. Mas Jesus sabe. E ele já pagou. E depois, irmã Verinha, já houve uma compra. Nós vamos para onde? Nós vamos para um cartório. Nós vamos passar uma escritura e ali nós estamos dizendo para aquela outra pessoa: olha, nós estamos em um compromisso de compra. Eu estou comprando de você. Há uma escritura a ser feita. Mas não só isso. Há também um registro. Eu comprei dele, ele me passou um documento, que é a escritura, mas o registro vai declarar realmente que eu sou dono da propriedade. Aí no cartório vai contar o meu nome. É o meu nome que está escrito a partir daquele momento como dona daquele lote, como dono daquela casa. É o meu nome que está sendo escrito. Não, se alguém procurar, ou se alguém desejar invadir o que é meu, se correr na prefeitura, se correr no cartório, epa, tem nome, tem dono. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim nesta hora? Olha para você nesta noite, querido. Quando nós entendemos a mensagem da cruz, quando nós aceitamos essa mensagem, quando nós somos comprados, entendemos este preço, e que nós o aceitamos, um registro é feito na hora. E esse registro declara que você não é mais alguém, que você não é só contado no censo da terra, que você não é mais só uma pessoa que foi, quem sabe, gerado por alguém, que foi esquecido. Não! O seu nome, a partir de agora, começa a ser agora encontrado aonde? Lá no livro da vida. O seu nome está escrito no registro lá no céu. O seu nome pode ser, você entrou aqui dizendo: olha, irmã, eu sou derrotado, eu me reconheço como a pessoa mais infeliz dessa terra, mas a partir do momento que você entende que o sangue foi vertido na cruz, que alguém entregou a sua vida por amor a você, o seu nome muda de derrotado, de abatido, de perdedor, de sem ânimo, para alguém que já venceu com ele, para alguém que tem um nome escrito lá no livro da vida. O seu nome é escrito no livro da vida. Abra Apocalipse capítulo 3 e versículo 5. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. O nome tem um registro. Olha o que diz. O que vencer será se investido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E olha que coisa linda. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Há um livro. Tem um registro lá em cima. E sabe o que Deus diz para mim e para você nessa noite? Que se alguém que achava que tinha posse da sua vida, o inimigo da minha alma, o inimigo da sua alma, se ele quiser entrar para tomar posse de novo, o Jesus, aquele que já está habitando dentro de você, aquele que escreveu o seu nome com o sangue dele no livro da vida, vai dizer: ei, aí não, você não pode tocar mais, aí agora é propriedade particular minha, aí tem a minha marca, aí tem o meu selo, aí tem o meu sangue. Se você já tem o sangue, o selo, a marca de Jesus Cristo, se o teu nome já foi registrado lá no céu, levanta a tua mão, já dá glória a Deus, porque você não é mais perdedor, mas você é mais do que vencedor, porque há muito para você herdar, querido. Você acha que Deus tem? Não, Deus tem muito mais para você, muito mais. E depois, irmã Verinha, já comprou, já registrou, aí nós vamos correr e vamos cercar. Corremos e cercamos. Se tivermos condições, colocamos muro logo. Se não, colocamos uma cerca, mas cercamos. E mostramos que há morador ali. E mostramos que aquele lugar ali agora está guardado. Tem uma cerca. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 5. Eu creio que é a primeira vez que eu prego assim, né? Passeando pela Bíblia. Glória a Deus por isso. 139, versículo 5. Olha o que, que a palavra de Deus diz. Vamos ler junto? Você agora já foi comprado. Glória a Deus. Um preço já foi pago. Você agora já foi registrado. Seu nome está onde? No livro da vida. E agora você é cercado. Cercado. Declarando que você é propriedade de alguém. E aí o que, que acontece quando você é cercado? Leia comigo. Tu... salmista declarando, tu me cercaste em volta. Aí o Senhor faz o quê? Te cerca, te guarda, coloca a sua mão dizendo para você assim: olha, eu vou estar te protegendo, eu vou estar te guardando, eu vou estar sustentando. E tem mais, querido, não é só você, não é só a sua vida, mas o Senhor começa a cercar tudo que você tem. O Senhor começa a cercar a sua família. O Senhor começa a cercar o seu trabalho. O Senhor começa a cercar os bens que Ele te concedeu nessa terra. O Senhor começa a cuidar e começa a colocar, se possível, até anjos acampados ao teu redor. E coloca a mão por cima. Olha que coisa tremenda. Ele cerca em volta. Escuta isso. Ele cerca. Frente, retaguarda, esquerda, direita. E vem com a mão e sela por cima para não deixar nenhuma brecha para o inimigo te tocar. Para não deixar o inimigo te tocar, ele vem e coloca a mão. E tampa e cobre com tudo, dizendo assim: você é meu, você é minha, você é meu. Você já foi cercado e guardado pelo cuidado de Deus. Viajando, esses dias que nós passamos pela Bahia, eu e meu esposo. Olha o cuidado de Deus, e foi daí que Deus começou a me dar essa palavra. Nós paramos para almoçar e eu tive um descuido, vacilei, peguei a minha bolsa, deixei no assoalho do carro e saí para almoçar. E que comida gostosa, estava tão bom que eu nem lembrei de bolsa, estava tão bom que eu nem me lembrei do que eu tinha deixado. E quando nós voltamos para o nosso carro, que eu abri a porta, havia um estilete deste tamanho lá dentro do carro, alguém tentou arrombar o nosso carro. Mas aí quando eu entrei no carro, que eu vi aquele estilete, nós começamos a olhar, eu e meu esposo, a procurar se tinha danificado alguma coisa no carro. E aí o Senhor veio ao meu coração: eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando, porque ele foi consagrado ao Senhor, eu estou cuidando. Estava almoçando numa tranquilidade, uma paz, e o Senhor cuidando, cercando em volta. Então não é só a sua vida, mas é tudo aquilo que pertence a você, a sua família, os seus bens, o seu trabalho. E depois, irmã Verinha, já está cercado. Ele já pagou o preço. Ele já registrou. Ele já cercou com o cuidado dele. E agora chegou o momento de você limpar a propriedade. Chegou o momento que você precisa fazer uma limpeza. E olha, que ainda que esse lote tenha muita pedra, tenha muito mato, tenha sujeira que for, o nosso Deus, esse Jesus, Ele é perito em arrancar rochas. Ele é perito em esmiuçar. Ele é perito em limpar. Ele é perito em arrancar capim, arrancar erva daninha. Ele é perito em fazer uma limpeza de forma que não venha brotar mais nada. E como é que nós somos limpos? Você vai querer limpar. Se você comprar uma casa, e se a casa já foi usada por alguém, alguém já morou nesta casa, o que vai acontecer, querido? Você vai procurar o pintor, você vai procurar um pedreiro, e você vai começar a restaurar a casa. Você vai começar a colocar massa onde precisa colocar, você vai lixar as paredes, você vai fazer uma limpeza para depois você entrar. E se é o lote para construir, você vai limpar todo o lote. Vai fazer até bolha na mão, mas você vai ter prazer de fazer isso para começar a construir naquilo que Deus tem te dado. E como é que Deus faz isso conosco? Abra a tua Bíblia comigo, Efésios 5:26. Aleluia. Limpeza. Nós viemos como uma pedra bruta. Nós viemos lá de fora com tantas manias, cheios de pecados. Nós viemos de uma forma que só Ele pode fazer isso. Só Ele pode limpar. E a Bíblia diz assim, ó, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou aqui na linguagem, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Jesus Cristo, Ele vem e purifica a mim e a você. Essa lavagem da água significa batismo. Você vai ser limpo, você vai ser transformado. O sangue de Jesus vai te purificar de tudo aquilo que era errado na sua vida, de tudo aquilo que ocupava o lugar que era dele. Ele começa a fazer uma mudança na sua vida. Ele começa a transformar. Você passa pela água, você desce ao tanque batismal, e ali você está dizendo, Jesus, eu estou morrendo contigo, mas vou ressuscitar como uma nova criatura, ressuscitar como uma nova pessoa, um novo homem. E depois a palavra, ela vai nos purificando, a palavra vai nos limpando. Eu não preciso buscar em outro lugar um manual para me viver. Uma mulher, quando ela engravida, hoje já tem, a tecnologia já avançou de uma forma muito linda. E se você entrar na internet, você vai ver como cuidar de um bebê, como curar um umbigo, né? Como, por que a criança está chorando? Tanta coisa que nós vamos entender. Há um manual para isso. Mas eu posso dizer para você que quando nós aceitamos Jesus, nós somos como crianças também. E só tem uma forma de vencermos aqui nessa terra. É nesse manual, a palavra de Deus. Porque aqui você vai entender o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Aqui na palavra você vai compreender qual é a vontade de Deus para mim e para você. Aqui você vai entender que aquilo que você achava que podia fazer, se você se drogava, se você era cheirador de cocaína, se você era aquele que prostituía, se você era aquele que adulterava, se você era aquele que passava as noitadas na balada, se você era aquele que tinha prazer, você vai entender que essa não é a vontade de Deus para mim e para você mais. A vontade de Deus é quando Ele nos cerca. É quando Ele nos limpa. Ele já colocou o Espírito Santo dentro de nós. E a vontade de Deus, o que que é? É que nós venhamos ser cheios desse Espírito Santo. É que nós venhamos transbordar nesse Espírito Santo. Porque o homem, ele só pode servir ao Senhor. O homem só pode compreender qual é a vontade do Senhor se ele for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se não for guiado pelo Espírito Santo, ele não vai entender. E 5. Alguém passa a habitar nessa propriedade. Ei! Jesus não vai comprar você. Não vai pagar por você. Não vai fazer o registro. Não vai te cercar. E vai deixar você sozinho. Não. Ele vai colocar alguém para habitar dentro de você. Ele vai colocar alguém para morar dentro de você como propriedade. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 3:16. Olha o que a Bíblia diz, já antecedi falando sobre o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vou adiantar que diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não está mais sozinho. O Senhor envia o Espírito Santo. O próprio Deus começa a habitar dentro de você. E se alguém quiser bater, ou quem sabe arrombar, ele não tem como arrombar. Talvez ele viveu tantos anos na sua vida, o inimigo da tua alma. Você conviveu com ele tantos anos, que ele achou que ele podia fazer uso campeão da tua vida. Não, agora eu vou tomar posse. Não pode não. Você é propriedade de Deus. E este Espírito Santo, em 2 Coríntios capítulo 1 e 22, olha o que Deus diz para nós, na nova tradução, a linguagem de hoje diz assim, olha, 2 Coríntios 1 e 22. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia, olha que coisa tremenda, é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Esse Espírito Santo é a garantia, foi um sinal de Deus para mim e para você, de que nós pertencemos a alguém. Foi o penhor, a marca. Essa marca é o Espírito Santo, o sinal de Deus, de que você foi comprado. E sabe o que significa essa marca? Sabe o que significa esse penhor? É para garantir a você que naquele grande dia há promessas inefáveis. Há promessas que Deus fez para mim e para você. Que por mais que nós queiramos compreender como é o céu, por mais que nós queiramos viver como Apocalipse diz, que as ruas são de ouro e de cristal, os muros são de jaspes, ainda que podemos querer entender que lá há um Deus que reluz, que não vai precisar de sol, porque ele é a luz daquele lugar. Ainda que nós viemos querer entender que lá não vai haver morte, lá não vai haver choro, lá não vai haver tristeza, lá não vai haver dor. Hoje você entrou aqui lutando por alguém, hoje você entrou aqui lutando pela sua família, hoje você entrou aqui lutando pelo seu casamento, hoje você entrou aqui lutando por uma porta de emprego, hoje você entrou lutando por alguma coisa, por uma mudança de vida. Mas quando você entende, você recebe e aceita este preço que foi pago por você, este Espírito Santo é colocado na tua vida. Eu poderia ter dito isso logo depois. O Espírito Santo, ele é colocado na tua vida como marca, como selo, como um sinal de que há muito mais de Deus para você. Há uma vida eterna para desfrutarmos com ele. E é por isso que muitas vezes eu digo aqui, não se contente só com um milagre, não se contente só com a sua cura, não se contente só com uma porta de emprego, não se contente só com um casamento, mas queira mais e mais, queira, deseje mais e mais, deseje, meu querido e minha querida, anele esse desejo, tenha esperança de estar com Cristo. Eu creio que muitos já me viram aqui. E quando eu digo que o Senhor está passeando neste lugar, eu sinto a presença de Deus, o meu corpo começa a estremecer, porque eu sou humana, e o Espírito Santo ele é tão lindo, que o meu corpo começa a se mover, e eu posso ver o Senhor Jesus pelos olhos da fé, mas quanto eu anelo chegar diante dEle e abraçá-lo como Ele é, como eu anelo andar por essas ruas de ouro e de cristal, como eu anelo morar na Jerusalém Celestial, uma terra que mana leite e mel. Essa é a minha esperança. E é o meu desejo para a sua vida. É o que eu desejo que você venha anelar. Não fique só querendo. Eu costumo ainda brinco muitas vezes. Se Jesus não curou o dedinho, o que ele não faz para o resto do corpo inteiro? Se Jesus restaurou a audição, o que ele não pode fazer com o resto? Você é propriedade de Jesus Cristo. Há um tempo atrás eu ouvia que eu era propriedade do inimigo. Ele dizia que era meu dono. E uma pessoa quando é propriedade do inimigo, ela não tem prazer em viver. Ela não tem alegria para viver. Mas quando ela se torna propriedade de Jesus Cristo, que dá vida e vida com abundância, que muda toda a história, você tem alegria em acordar pela manhã e olhar para o espelho e dar aquele sorriso lindo, você tem alegria de encontrar com as pessoas e abraçar e dizer assim, olha, eu conheci alguém que mudou a minha vida. Você tem alegria porque o Espírito Santo, ele te faz anelar pela presença do Senhor. E mais, você passa a desejar ser revestido desse poder. Esse poder que nos faz muitas vezes. A gente diz, mas que povo barulhento. Que povo barulhento. Que povo é esse que começa a dar glória a Deus tão alto? É essa alegria do Espírito Santo que enche a nossa alma. É essa alegria do Espírito Santo que nos reveste de uma maneira tão linda para nos fazer vencer. Para nos fazer romper em fé. Canta de novo esse coro, romper em fé. Vamos. É esse revestimento de poder que nos faz romper em fé. É esse revestimento de poder que nos faz entender que ainda que o mar esteja bravio, que ainda que as ondas estejam altíssimas, eu vou continuar rompendo em fé, ainda que eu não possa. Se o mar não abrir, eu vou subir, vou passar por cima dele. Oh, aleluia! Eu só posso romper em fé, querido. Templo não são as paredes da igreja. Templo sou eu e você. E eu digo que um dia o Espírito Santo revelava ao meu coração que Deus escolheu o menor templo para habitar. Deus escolheu o templo mais falho que existe para habitar. Mas Ele conserta o templo. Ele muda o templo. Sou eu e você. Eu preciso ser propriedade de Jesus. Mas para eu ser propriedade de Jesus, eu preciso reconhecer que um preço foi pago. Eu preciso reconhecer que eu preciso de perdão dos meus pecados. Ninguém pode perdoar os seus pecados que não seja Jesus Cristo. Ninguém entregou a vida na cruz do Calvário por você que não foi Jesus Cristo.